É tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. A ação decorreu nesta quarta-feira. Mais barracas foram demolidas no Flecheiro. O PSP vigiou trabalhos. Nabão continua com imenso rastro de poluição. O Bloco de Esquerda fala em atentado ambiental e já pediu explicações ao Governo. PS procura vereador. Questões profissionais afastam Anabela Estanqueiro. Sara Costa é a opção mais provável. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros no Minho e Douro Litoral, a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, sendo por vezes forte no litoral a partir do final da tarde. Queda de neve acima dos 1000 a 1200 metros, vento fraco a moderado, ainda moderada forte, com rajadas na ordem dos 80 km/h no litoral e também nas terras altas. Formação de gelo geada, em especial no interior, e pequena descida da temperatura máxima na região norte. 5 graus estão previstos para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 12 para o Porto e Coimbra, 13 para Tomar e Évora, 14 para Leiria e Lisboa e 15 para Santarém e Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O município de Tomar, numa ação concertada entre os serviços sociais, o Departamento de Obras e os serviços municipalizados, procedeu na manhã desta quarta-feira à demolição de várias barracas que estavam situadas no Flecheiro, no âmbito da política de habitação social que a autarquia tem desenvolvido, justificou o município numa nota de imprensa enviada para a ERTE. Estão em causa alojamentos precários, uns devolutos após realojamento, outros de famílias que tentaram fixar-se no Conselho recentemente, mas já foram encaminhadas aos seus conselhos de origem, reforçou a autarquia. Importa sublinhar que nesta ação houve registro para a presença do vereador Hugo Cristóvão e da Polícia de Segurança Pública de Tomar, para além da EDP. Nesta altura, sublinhe-se, residem no acampamento cerca de centena e meia de cidadãos, quando no início do mandato este número ascendia aos 230.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A poluição no Rio Nabão já chegou à Assembleia da República, depois de a ERTE ter noticiado nesta terça-feira que a água estava verdadeiramente imunda, eis que o Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, eleito pelo Distrito de Santarém na Assembleia da República, questionou o Ministério do Ambiente sobre esta situação e quer saber que medidas vai adotar o Governo para que estes problemas não voltem a acontecer. Para além disso, é questionado ainda se já foi identificada com precisão a fonte poluidora e as razões pelas quais ocorreu o derrame. O Bloco de Esquerda, no texto introdutório dirigido ao Ministério do Ambiente, refere então que nesta terça-feira a população de Tomar foi surpreendida com o aparecimento de uma enorme mancha escura e de espuma poluente no Rio Nabão e mesmo no centro da cidade, alertando que este atentado ambiental, para além das suas nefastas consequências diretas, agrava o mapa já muito negro dos pontos críticos de poluição em toda a bacia hidrográfica do Rio Tejo. A ERTE falou precisamente com Carlos Matias, deputado na Assembleia da República, que nos disse estar à espera de respostas claras, pois a população tem o direito de saber o que se passa.
Nós consideramos que é muito, muito preocupante o que está a passar. Confirmarem-se as indicações que existem, que de facto vem da sexta-feira, portanto isso também está por comprovar, mas se é isso, isso tem que ver com as chuvadas que caíram, enfim. Também não choveu assim tanto e, portanto, é prever que, quando o inverno apertar e começar a chover a sério, a situação ainda possa vir a agravar-se. O que torna este caso particularmente preocupante, como digo, é que pode indiciar que estamos a abrir um processo que ainda poderá agravar-se mais. Portanto, poderá não ser um episódio que já de si nunca deveria ter acontecido, mas algo que poderá vir a repetir-se quando começar a chover muito mais. E, portanto, o que queremos saber é se o Ministério tem esta situação identificada e o que é que está a pensar fazer, portanto, como é que o Governo pensa intervir no sentido de resolver estes problemas que se desencadearem e aqueles que ameaçam vir por aí. Portanto, queremos que o Ministério incida a sua atenção neste caso, enfim, não esperando e sabendo que estas coisas vão sempre o seu tempo a ser resolvidas, mas queremos ter a certeza que o Ministério está a acompanhar e a tomar decisões no sentido de que isto não volte a repetir-se. Também faz parte da pergunta que entregamos ao Governo, que o Nabão faz parte da bacia hidrográfica do Tejo, está para entregar um relatório completo sobre o estado da poluição na bacia do Tejo e das medidas a tomar, portanto o próprio Sr. Ministro do Ambiente informou isso aqui na Assembleia da República, e portanto nós estamos algo expectantes para saber se este problema em tomar está ou não identificado nesse relatório que vai ser apresentado e quais são as medidas que estão aí apontadas para resolver este problema, caso ele já tenha sido localizado. Queremos respostas claras, porque a população tem todo o direito a tê-las, as autarquias têm todo o direito a tê-las e, enfim, acompanhamos a preocupação que a Câmara Municipal de Tomar e as intervenções que a Câmara tem feito no sentido de resolver o problema. Nós, como toda a gente, queremos é ver o problema resolvido. É um atentado ambiental, sempre, um atentado ambiental é sempre mau, e um atentado ambiental num rio como o Rio Nabão é ainda mais grave.
Entretanto, já nesta quarta-feira, a poluição continua bem visível no Nabão, sem que haja qualquer certeza sobre a origem do rasto, ainda que tudo aponte para os resíduos domésticos provenientes do concelho de Orém e que a hectare da Sabacheira não consegue dar o devido tratamento. Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista que o Partido Socialista apresentou à Câmara de Tomar em 2013, não deverá aceitar o desempenho das funções de vereadora da autarquia nabantina. Por aquilo que a ERD se apurou, a atividade profissional, nomeadamente enquanto advogada síndica do município, impede nesta altura o assumir deste compromisso, apesar de estar em causa um desafio aliciante para qualquer potencial eleito. Apesar disto, convém referir, a renúncia ao cargo não foi apresentada porque ainda não há espaço ou porque ainda há espaço para alguma ponderação. Anabela Estanqueiro não deverá ser então a sucessora de Rui Serrano enquanto vereadora do Partido Socialista, pelo que, na referida lista, segue-se Virgílio Saraiva. Tal como no caso da advogada, também aqui os compromissos profissionais devem falar mais alto, ou seja, o atual chefe de gabinete de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, poderá declinar este desempenho de funções e este mesmo conjunto de razões poderá aplicar-se a Rui Santovaia, professor no Instituto Politécnico e sexto na lista, neste caso como independente. Segue-se Sara Marques Costa, tem 26 anos e é jurista. O facto de ainda estar em início de carreira coloca-a numa posição mais favorável para abdicar da componente profissional em benefício do cargo de variação a tempo inteiro na autarquia nabantina. Ainda assim, convém reforçar que a esta altura nenhum destes cenários se confirma oficialmente.
Rádio R. Informação.
Já aqui sublinhámos em anteriores espaços informativos, a denúncia foi da coordenação do Bloco de Esquerda no distrito de Santarém, através de uma nota de imprensa, diz respeito ao caos em que se encontra o serviço de urgência do Hospital Distrital de Abrantes, ou melhor, do Hospital de Abrantes, onde há dezenas de doentes com as patologias mais diversas amontoados pelos corredores. A ERT também aqui obteve uma reação de Carlos Matias, deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que confirmou então aquilo que é catalogado como um caos.
Aquilo que aconteceu em Abrantes desde anteontem, porque tudo começou anteontem à tarde, portanto agravou-se a partir daí, foi um fluxo, de alguma forma, está acima do normal, mas que acontece sempre em períodos como o inverno, quando há mudanças de temperatura e começam a aparecer grandes problemas respiratórios, sobretudo em camadas etárias mais idosas. Foi que começou a haver, como digo, anteontem à tarde, um fluxo muito acima do que é habitual, mas expectável, sublinho, à urgência do Hospital de Abrantes, gerou-se uma situação de caos e as indicações que temos é que haveria cerca de 50 ou mais doentes acumulados pelos corredores da urgência. Portanto, esta é uma situação que, para além das medidas estruturais que venham a ser tomadas e devem ser tomadas com investimento de longo prazo, exige medidas de emergência de curto prazo e a nossa chamada de atenção vai para isso, é que o Governo se empenhe, o Ministério se empenhe, em colaboração com a Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para encontrar respostas rápidas que permitam responder a este pico de afluência às urgências do Hospital de Abrantes. Devo dizer que este caos, este agravar da situação das agências de Abrantes, coincidiu ontem, de manhã, com uma falência do sistema informático dos cuidados de saúde primários. Portanto, houve muitos centros de saúde na área do Médio Tejo que estiveram com o sistema em baixo e, portanto, os próprios médicos de família não conseguiam desenvolver o trabalho da forma rentável, com a rapidez que seria possível, e, portanto, tudo isto criou, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer dos cuidados primários, quer na assistência hospitalar, uma situação especialmente grave que o Ministério, que obriga a intervenções mais urgentes e imediatas do Ministério da Saúde.
Contra a credibilização do milagre de Fátima. É este o mote de um abaixo assinado que já conta com a adesão de 500 mil de pessoas. Documento este que está ativo no site Petição Pública. Está em causa, sublinhe-se, a visita do Papa Francisco a Fátima em maio de 2017. Uma presença que é entendida pelos promotores da petição como uma credibilização do milagre de Fátima, catalogado mesmo como um autêntico embuste e uma ingênua encenação. Nesse sentido, referem os promotores, a visita do Papa Francisco, a pretexto das comemorações dos 100 anos da tremenda impostura que alguns teimam em qualificar como milagre, significa, de certo modo, a credibilização do falso prodígio, a ratificação da mentira, a oficialização de um processo ardiloso e inconcebível com objetivos essencialmente políticos, religiosos e económicos, destinado a enganar multidões de crentes desavisados e o povo em geral. Refere este mesmo texto entre os primeiros subscritores. Registro para o reconhecido Pedro Barroso, músico de Riachos, Carlos Tomé, advogado de Torres Novas, ou Luís Mota Figueira, professor no Instituto Politécnico de Tomar.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pelas 7 da manhã desta quarta-feira, Tomar registou uma das temperaturas mais baixas de 2016. Os dados foram recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info e apontam para um valor negativo de 0,8 graus, confirmando-se desta forma as previsões que perspectivavam uma queda abrupta do mercúrio dos termómetros, uma tendência que, sublinhe-se, deverá acentuar-se durante as próximas noites madrugadas desta semana em curso. Relativamente a mínimas, ainda aparecem como as temperaturas mais baixas os valores registados a 17 e 19 de fevereiro, onde os tomarenses se depararam com menos 1,9. Quanto aos próximos dias, segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, já nesta quinta-feira a chuva deverá estar de regresso, mantendo-se por sexta-feira e sábado, ainda que de forma moderada. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Agora que já passaram os 3 anos da atual gestão municipal, é o momento de nos quedarmos uns minutos para analisarmos o já longo caminho percorrido pela gestão da mudança anunciada e, em parte, já concretizada, especialmente nos 2 primeiros anos, uma vez que este último é um pouco para esquecer. O objetivo inicial era o de construirmos um concelho mais atrativo, com melhores oportunidades para residir, trabalhar e investir. Para que estes objetivos fossem alcançados, era assumido como necessário uma atuação em várias frentes de trabalho. Desde logo, uma reorganização dos serviços da autarquia e uma adequação dos regulamentos municipais à realidade do nosso concelho e que se afirmassem como instrumentos potenciadores e não redutores do desenvolvimento de Tomar. O que foi feito? Dizia-se estarem neste domínio a busca ativa e permanente de novos investidores, a articulação estreita com os investidores já instalados, a criação da Via Verde para o empresário, a implementação do gestor de negócios municipal e a descentralização de competências do município para as freguesias, o que em grande medida já foi concretizado pelo menos até 2015. Poupar no funcionamento para investir no concelho, o que orçamento após orçamento foi concretizado, sendo o deste ano o menor dos últimos 15. Assumia-se então que para a resolução de problemas como o Parque T, o Mercado Municipal, o Museu da Levada, a Habitação Social e para modernizar a frota de viaturas dos bombeiros, era para onde iriam os principais recursos e preocupações da gestão, em parte concretizada como é público, especialmente através da renegociação de um conjunto de contratos e participações do município. A isso se sumaria a necessidade de redução do endividamento, da sustentabilidade ambiental e energética, que com a escassez de recursos públicos nos conduziu a um novo paradigma, caracterizado pelo repovoamento dos núcleos urbanos, especialmente das freguesias, instando-nos na reutilização de espaços devolutos, especialmente os tidos pelo município, a rentabilização de equipamentos, enfim, a regeneração urbana. Era esta também assumida como uma importante frente de trabalho. A obrigação, assumia-se então, era a de preparar o Conselho para o futuro através da mobilização do financiamento comunitário, o que só neste ano e no próximo se irá começar a sentir. Em concreto, hoje 44% das 100 medidas preconizadas no programa eleitoral do PS estão já concretizadas, apesar da sua quase totalidade, 40%, ter acontecido nos dois primeiros anos. O que se passou então? Que falta de vontade, equilíbrio, saber ou rasgo de repente assaltou os nossos governantes? Pelos acontecimentos mais recentes, é notório que há sempre um limite inultrapassável, o qual, sem energia, capacidade e estratégia, fica o mesmo depressa atingido, diria mesmo esgotado. E isto apesar da ajuda do deputado tomanense Hugo Costa. Longe veio o momento em que se assumia serem estes também tempos que exigiam que todos e cada um pudessem assumir as suas responsabilidades com clareza e coragem. Nestes tempos difíceis, dizia-se a 17 de outubro de 2013, na tomada de posse, era preciso saber juntar os melhores para evitar o pior. Com a permanente roda bota fora, viu-se.
Rádio Air, informação.
E como habitualmente, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.